Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, 7 de agosto de 2018, eu sou Lorraine França e começa agora o Extensão e Pesquisa, programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje nós vamos falar sobre o projeto de extensão Turismo em Terras Indígenas, desenvolvido no campus da UFMS em Aquidauana. E quem compartilha as informações é o professor Isaac de Oliveira Belino Bonfim. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui em nosso estúdio hoje. Quero te dar as boas-vindas.
Obrigado, eu que agradeço estar compartilhando este momento aqui com vocês.
É graduado em turismo pela Faculdade Integrada de Curitiba. Possui especialização em magistério superior pela Faculdade Internacional de Curitiba. É mestre e doutor em geografia pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente, é professor do curso de turismo da UFMS no campus Jaquidauana. Professor, para iniciar, eu gostaria que o senhor falasse quais são as atividades desenvolvidas pelo projeto, como que surgiu essa iniciativa.
Bom, eu venho do estado do Paraná, da cidade de Curitiba, e eu tenho muito contato com o curso de turismo da Universidade Federal do Paraná. O meu orientador, ele já é professor titular e decano do curso de turismo da Universidade Federal do Paraná, e eu venho acompanhando as suas orientações e as suas atividades dentro da Universidade Federal do Paraná e, consequentemente, as suas pesquisas e seus orientandos. A partir disso, eu constatei que eles estavam desenvolvendo uma pesquisa com relação ao turismo em terras indígenas no estado do Paraná com a pesquisadora Sandra Corbari. E ela desenvolveu primeiramente uma pesquisa inicialmente na graduação e posteriormente no mestrado em turismo, lá no próprio programa de pós-graduação em turismo da Universidade Federal do Paraná. A partir disso, eu verifiquei as atividades que eles desenvolveram e tive contato com a extensão que foi desenvolvida no estado do Paraná. A partir do momento que eu entrei em contato com a realidade do município de Aquidauana e vivenciei esse contato com comunidades indígenas, que são várias, não somente em Aquidauana, mas também em Miranda e Anastácio, eu tive essa, né, necessidade de buscar, né, trazer estimular essa troca de experiência entre a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E a partir do edital que foi lançado este ano, e a partir dessas conversas que tive com o pessoal do Paraná, nós trouxemos, né, a Sandra Corbari para ministrar esse curso de extensão para os indígenas das aldeias, né, de Bananal, Lagoinha, Água Branca, Ipegue, Colônia, Nova, Morrinho, Ibiriçu, Limão Verde, né, Córrego Seco, Buritizinho, Cruzeiro, Nova Lima, que são das etnias terrena. E o curso foi um sucesso. Foi assim a primeira vez que eles tiveram um curso de extensão e eles puderam enxergar como é que eles podem estar aproveitando o potencial do turismo em terras indígenas para que eles possam desenvolver essa atividade dentro, né, das suas aldeias, possibilitando aí o turismo de base comunitária, o turismo de experiência, o etnoturismo, o ecoturismo e assim por diante.
E os discentes também são preparados para desenvolver esse turismo em terras indígenas?
Sim, professor. Os discentes também são preparados, os discentes foram participar. O que acontece é que nós temos hoje em torno de 440, mais ou menos, alunos indígenas no campus de Aquidauana. E nós precisávamos buscar, né, uma forma de inserção social desses acadêmicos no sentido da sua própria valorização, da sua própria valorização da sua etnia, da sua própria valorização enquanto a humanização, da sua valorização da sua cultura, da valorização da sua etnia, dos seus valores e assim por diante. E a partir do momento que eles perceberam que a gente foi, o curso de turismo veio pela primeira vez com um projeto que trouxe uma alternativa de renda para eles, eles... Assim, a gente sentiu, né, naquele momento uma motivação muito grande, né, vamos dizer assim, dentro dessa comunidade. Porque nós tivemos não somente alunos de turismo participando do projeto de extensão, mas alunos do curso de licenciatura intercultural indígena, alunos indígenas da pedagogia, da história, da geografia e assim consequentemente, né, de outros cursos. Porque eles estão presentes em todos os cursos do campus de Aquidauana. Eu acredito, né, eu não tenho dados, mas que o campus de Aquidauana seja o curso que tenha o maior número de indígenas dentro da UFMS.
O turismo, a atividade turística em terras indígenas, ela foi regulamentada em 2015 pela FUNAI, e isso possibilita que turismólogos participem do planejamento e gestão de atividades nessas áreas, né? Como que você avalia isso? Há alguma preocupação que o profissional tem que ter em relação a esse tipo de turismo?
Sim, existe uma preocupação. Primeiramente com a questão da capacidade de carga recreativa. Ou seja, o turismo em terras indígenas não é um turismo de massa, ele é um turismo que deve ser controlado. Primeiro porque nós estamos lidando com terras indígenas, né? Nós não podemos colocar um excesso de turista nesses locais. Ele precisa ser controlado, porque nós precisamos manter as características locais, ou seja, a autenticidade e manter a autenticidade local, a autenticidade dessas culturas, dessas etnias. Apesar de que essas etnias, elas evoluem, elas estão em constante evolução, né? Antigamente, existia uma... antes dessa normativa de 2015, né? Eles era proibido, não queriam que os não indígenas visitassem as aldeias, se debatia muito isso, né? E percebeu que chegou-se a uma conclusão de que essas etnias, os indígenas, eles, né, evoluem. No entanto que, por exemplo, os terenas, eles, grande parte deles são evangélicos. As aldeias de Aquidauana, por exemplo, nós não temos mais a casa de reza, que eles já perderam isso, já desconhecem o que é uma casa de reza, né? Claro que permanece aí, por exemplo, alguns ritos, né? Ainda se mantém alguns ritos passados, né? Como a pagelança, etc. Mas alguns elementos da sua cultura, né, dos seus antepassados, eles se perderam com o tempo. O turismo, ele tende a resgatar isso, mas só que nós não podemos colocar isso como se fosse um show pirotécnico para turistas, vamos dizer assim. Numa metáfora, né? Nós temos que colocar isso como se fosse antigamente acontecia assim, hoje já não acontece mais dessa forma. E o turismo, ele tem que acontecer como uma experiência única para o turista que vai conhecer essas aldeias. Como que eles vivem hoje, como que as rodas de conversa, história viva, como que eles vivem, como que eles plantam, o que que eles comem, né? O que que eles guardaram de cultura, né? Então, e aí a gente vai inserindo outros elementos, por exemplo, o turismo no meio rural, o ecoturismo, o etnoturismo, né, as danças, né, que ainda permanecem, né, como por exemplo a dança do bate-pau, a valorização do artesanato. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a questão da comercialização excessiva. A gente tem que dar autonomia a esses povos, né? Não dar a influência do de agências, operadoras, etc., quererem comercializar esse produto. Nós temos que dar autonomia para que eles possam ter o controle sobre essas terras e eles
possam ser beneficiados.
Sim, né? Eles terem a alternativa e autonomia de como que eles querem fazer, como que eles querem receber esses turistas e assim por diante. Não é, por exemplo, se o rito de dança ocorre somente uma vez por mês ou durante a colheita ou algo do gênero, né? E somente nessa época que eles vão fazer o rito da dança. Então é nessa época que eles vão dançar. Agora, porque o turista vai todo final de semana lá que eles vão fazer a dança do bate-pau. Não é dessa forma, né? Estou utilizando aqui um exemplo mais simples para quem não entende, né, os símbolos, né, essa situação. Então, existem várias formas de você planejar esse espaço, né, então aí que entra o profissional bacharel em turismo. E o mais interessante é que nós temos indígenas que estão dentro do curso de turismo. Então, essa é uma alternativa para que eles pensem a atividade turística dentro de suas comunidades. E a questão mais interessante é que, por exemplo, eles têm muitas dificuldades porque eles são vítimas de preconceito, né? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo de três aldeias, né? Eles produzem alimentos, plantam, né? Tem plantações e vendem no mercado em Aquidauana, no mercado indígena que tem em Aquidauana. E essas verduras, elas são livres de agrotóxicos, etc. E são produtos super interessantes, né? E a comunidade, a população de Aquidauana não compra esses produtos. A gente não consegue entender o que acontece. A gente tem uma ideia de uma representação social, né, que é construída sobre os indígenas e que isso é preocupante, porque é uma relação de conflito. A questão da terra, do território e assim por diante. Só que, de repente, nós podemos ter uma alternativa do pegue-pague dentro das aldeias. O turista vai conhecer a aldeia, ele vai lá, vai pegar a verdura que o indígena plantou, um alface, um tomate, um quiabo, etc., e vai pagar por aquilo que ele colheu, certo? É um turismo no meio rural. E isso é o bacana, porque é uma verdura que não contém nenhum agrotóxico, etc., né? Um produto orgânico. Então, é uma alternativa também, né? Então, de valorizar o que eles plantam, a forma que eles produzem o alimento e assim por diante. Só que esse é um trabalho moroso, é um trabalho que demanda tempo, porque a gente precisa quebrar alguns estereótipos da sociedade e assim por diante. Esse projeto, primeiramente, ele foi um curso e agora ele terá continuidade, eu vou dar continuidade com algumas oficinas de conscientização, de fomento, etc., nas aldeias. E agora eu vou ter o apoio da FACOM, Faculdade de Computação, o professor Henrique Mongelli vai me dar um apoio para desenvolver um site. A gente vai primeiramente utilizar como base três aldeias, né, para a gente como estudo de caso, que vai ser a Limão Verde, Córrego Seco e Buritizinho, que são mais próximas, para a gente montar um site para essas três aldeias, né, e estabelecer ali um roteiro sobre a aldeia, um roteiro turístico, e porque eles muitas vezes têm dificuldade, acesso à tecnologia. E esse é o papel da universidade, né, oferecer esse suporte, essa extensão, e eles confiam muito na gente, eles têm esse apoio, e sabe, eles é um papel muito eficaz, né? Essa parceria que existe entre a universidade e as aldeias, ela é muito forte. Então, se a gente não dar ou agarrar dar o braço a eles, eles se sentem vítimas, né? Eles recuam e assim por diante, né? É uma dificuldade muito grande. Então, nesse contexto, a gente só estando lá, vivenciando essa experiência, né, para entender um pouco dessa realidade, que ela é complexa, né?
Você está ouvindo a entrevista com o professor Isaac de Oliveira Belino Bonfim, que hoje compartilha com a gente um pouco sobre o projeto de extensão Turismo em Terras Indígenas, desenvolvido na UFMS no campus de Aquidauana. Como que você vê a questão das políticas públicas, Isaac? Assim, elas são efetivas, precisa melhorar para atender essas comunidades, tanto nas questões sociais, né? Por exemplo, você falou aí da agricultura familiar, né, de incentivar as pessoas a comprarem os produtos deles, quanto na questão do próprio turismo, do próprio desenvolvimento dessa atividade nessas comunidades.
Então, essa foi realmente uma questão importante você tocar, né? Por exemplo, quando a Sandra veio do estado do Paraná para trabalhar um pouco com a questão do turismo em terras indígenas aqui, ela teve realmente ela sofreu um impacto muito forte, porque os indígenas no estado do Paraná, eles não devem ser o que? Em torno de 5 mil indígenas. É uma comunidade muito pequena com relação ao estado do Mato Grosso do Sul. E lá, as políticas públicas relacionadas, voltadas aos indígenas, elas são precárias. Em comparação ao estado do Mato Grosso do Sul, eu posso dizer assim que, com relação aos terenas, né, em Aquidauana, Miranda, ali a realidade que eu conheço, que eu já visitei boa parte dessas aldeias, claro que existem falhas, existem problemas, mas eles... em relação a outras realidades, eles estão, né, socialmente falando, eles estão, né, bem servidos. Obviamente que nós temos problemas, mas em vista de outras realidades, né, eles estão, né, ali as políticas públicas, elas estão bem efetivas, né, vamos dizer assim. Não é à toa que nós temos muitos indígenas dentro da própria Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Isso é o bacana, né? Nós temos, por exemplo, cacique, o cacique da aldeia Ipeg, se eu não me engano, é formado no curso de licenciatura intercultural indígena na UFMS e assim por diante, né? Não consigo lembrar agora porque são tantas aldeias, etc. Mas, enfim... E eles são sempre em busca, né? Eles lutam pelos seus direitos e assim por diante. Obviamente que a questão das terras indígenas, do seu território, ela é complexa e existem conflitos, né, com os fazendeiros locais e tal. E isso ocasiona uma série de representações a respeito dos indígenas, né, que eu não gostaria de falar, porque isso levanta polêmica, né, e assim por diante.
Qual que é a próxima fase do projeto agora? O que está por vir ainda?
A próxima fase do projeto agora, ela irá acontecer da seguinte forma, né? Eu vou fazer oficinas diretamente nas aldeias para envolver um pouco o maior número de pessoas da comunidade, visando a esclarecer alguns pontos que ficaram ainda em dúvida, né? Fomentar atividades, esclarecer, elaborar roteiros, né, junto com os acadêmicos indígenas do curso de turismo. E também agora nós vamos ter a participação aí da FACOM, com o professor Henrique Mongelli, diretor da FACOM, que nós vamos fazer um estudo de caso, primeiramente com as aldeias Limão Verde, Buritizinho e Córrego Seco. A gente vai desenvolver um site, né, para tentar divulgar essas aldeias, né, e estimular a visitação nessas três aldeias, para que a gente possa estimular o turismo nessas três aldeias aí, desenvolver um pouco a renda, né, e dar autonomia a esses povos.
Vocês vão atuar fazendo experimentações, levando pessoas até as comunidades para visitar ou fica somente na parte da capacitação?
Nós vamos trabalhar com a questão da capacitação primeiro, né? Nós vamos depois trabalhar com essa questão da divulgação, formatação de roteiros, visitação. E primeiramente nós vamos estimular o turismo pedagógico, né? Dentro das universidades, dentro do âmbito da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, para que os professores de vários cursos possam levar os acadêmicos para conhecer as etnias, né? A própria etnia terena e como que eles vivem, etc. Porque eu acredito que tem uma experiência, uma troca de cultura muito interessante ali. Posteriormente, a gente vai verificar como que a gente pode estar comercializando isso para os turistas que visitam o Pantanal. Já pensando em formatação de um produto mesmo, conjugando isso como uma fazenda pantaneira. Para o turista que fica lá 3 ou 4 dias numa fazenda pantaneira faz uma visita de um dia na aldeia, né? O que a gente chama dentro do turismo de um full day, que é um passeio de um dia inteiro dentro da aldeia, né? Uma troca de experiência e assim por diante, né? Com o Pantanal ali, nós temos próximo dia aqui da UANA, nós temos 3 fazendas pantaneiras, né? Então, acho que dá para a gente começar por ali. E hoje, a Fundação do Estado de Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul, eles estão trabalhando num produto bonito Pantanal. Eu acho que a gente pode estar agregando valor também a esse produto com os indígenas, né? E posteriormente a gente tem que ver como que eles vão formar essa associação, essa cooperativa dentro da própria aldeia, porque a autonomia é deles, e daí a partir deles é que eles vão ver se eles vão querer comercializar isso através de operadoras e agências, né? Como é que eles vão trabalhar nesse sentido. A gente utiliza como exemplo os produtos que já vêm sendo formatados, por exemplo, no estado de Mato Grosso, que eu não consigo lembrar qual é a etnia, mas outros exemplos são os indígenas Tapajós em Porto Seguro e Santa Cruz da Cabalha, né, na Bahia, que já recebem turistas, mas lá a questão já é um pouco mais complexa, porque já é um turismo de massa, né? E eles já estão, vamos dizer assim, fazendo um teatro dos ritos que já perderam, né, durante o tempo e espaço, né?
O nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com o professor Isaac de Oliveira Belino Bonfim, que falou um pouco sobre o projeto de extensão Turismo em Terras Indígenas e todas as questões que envolvem o desenvolvimento dessa atividade aqui em Mato Grosso do Sul. Isaac, eu agradeço mais uma vez a sua participação no nosso programa e quero dizer que seja sempre bem-vindo à Educativa.
Obrigado, eu agradeço a todos e aqueles que tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigado.
Eu sou Lorraine França e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. E lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. Acesse educativa.ufms.br. Continue sintonizado e sintonizada na programação especial da nossa Educativa UFMS 99.9. Até a próxima.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.